Fala, Jardel, tudo bom? Beiro, Márcio, Rogério, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vamos lá, enquanto a turma vai chegando. Vamos falar sobre os fatos relevantes aí da semana. O que aconteceu essa semana, e que foi divulgado, né? O Danilo Bastos, que sempre faz essa conversa aqui comigo hoje, está trancado no trânsito de São Paulo, a caminho da casa dele. Então, não vai conseguir participar. Me mandou uma foto ali da estrada agora. Está dirigindo para casa, então não vai conseguir entrar. Então, tocamos aqui nós mesmos a conversa. Vamos lá, vamos ver o que que aconteceu aqui nessa semana, o que que foi separado aqui de fatos relevantes para a gente comentar. Então vamos lá, a gente começa com um fato relevante do BTLG, o Fundo de Logística do BTG Pactual. Tá? O que que diz esse fato relevante? Ele é do dia 29 de novembro. E aí, nesse fato relevante, ele diz que celebrou um compromisso de compra e venda envolvendo a aquisição de um galpão logístico localizado em Mauá, no estado de São Paulo, com uma área bruta locável de 88 mil metros quadrados. Então, um galpãozinho de um tamanho relevante. Galpão novinho, ficou pronto agora, né? As obras foram concluídas agora em novembro. Ele já está 30% pré-locado, tá? E na negociação com o BTLG, então ele tem uma renda mínima garantida. Eles dão outro nome aqui no fato relevante, mas eu percebo que a turma está evitando usar o termo renda mínima garantida. Então, vem se usando aí outros termos, mas é a mesma coisa. O que é essa renda mínima garantida? Durante 16 meses, o vendedor garante uma renda X ali para o comprador, tá? Até que naturalmente o imóvel seja locado e aí a própria locação do imóvel gere toda a renda que precisa ser gerada. Bom, esse imóvel foi comprado por 345 milhões, tá? Que será pago da seguinte forma: parcela inicial de 15 milhões já desembolsada a título de sinal. Então, 15 milhões desses 345 já foram. Os outros 330 serão pagos com recursos provenientes do caixa. Do fundo, o fundo tem algum caixa, e também por meio de uma operação de securitização. Então ele vai se alavancar um pouquinho, outro pouco ele tem dinheiro em caixa, e assim ele adquire esse imóvel. Terminado de pagar esse saldo remanescente, então o fundo faz jus ao recebimento da receita desse imóvel, e ele diz que o tamanho dessa receita do imóvel é o equivalente a 12 centavos por cota. Mas é muito importante aqui, ó. Isto é a receita de aluguel do imóvel. Não significa que o rendimento do fundo vá subir 12 centavos por cota. Não é isso, tá? Até porque é o seguinte: ele tem que pagar 345 milhões para receber esses 12 centavos por cota a mais de receita. Só que para isso ele vai usar dinheiro que está no caixa, que hoje no caixa gera receita já para o fundo, certo? Então ele está trocando uma receita que hoje é financeira por uma receita que vai virar imobiliária e que vai ser maior do que a financeira, naturalmente. E ainda vai ter despesa com alavancagem. Então esses 12 centavos é receita, tá? Não significa que isso seja rendimento a mais. O rendimento a mais para o fundo deve ser bem menor do que esses 12 centavos por cota. Mas é isso, tá? Esse é o do BTLG. Depois, a gente vai adiante aqui. O CPTS 11, ele divulga aqui em fato relevante anteontem, no dia 1º. Cara, olha só, estão perguntando aqui do Danilo. Cara, eu não vou dizer aqui, se não recorto esse vídeo aqui. E aí vão fazer graça comigo, vou virar meme. Então não vou dizer qual é o teu nome que aparece aí, tá? Mas é o Danilão, ele tá preso no trânsito. E Só se acontecer um milagre em São Paulo ali, o trânsito começar a andar, então ele entraria aqui no meio da conversa. Mas ele está preso no trânsito lá, então vai demorar um pouquinho ainda para chegar em casa. Bom, seguimos aqui. Quem perguntou do Danilo ali, se quiser colocar o nome de verdade aqui, daí eu cito o nome, tá? Mas esse nickzinho que tu colocou, eu não vou cair nessa, não. CPTS-11. Ele se refere aqui à 11ª emissão de cotas, tá? Esse fato relevante. Terminou a oferta, né? Então ele só está dizendo aqui, ah, pô, nessa oferta aqui foram distribuídas quase 2 milhões e 200 mil cotas, dando um total captado para o fundo de 213 milhões e uns quebradinhos, tá? Então o CPTS conseguiu fazer uma captação bem considerável, né? Dado que estamos num momento de difícil, né? Para quem está querendo fazer captações por aí. Agora, uma sequência de fatos relevantes dos fundos do Credit Suisse, tá? O HGLG, o HGRE e o HGRU. Então, são os fundos aqui de logística, de lajes corporativas e de renda urbana do Credit Suisse. Por que eu estou sequenciando isso aqui? Porque todos eles divulgaram fato relevante, dando uma informação semelhante. O que eles fizeram? Eles reavaliaram o patrimônio imobiliário dos seus fundos. E agora, então, esses fundos têm um novo valor patrimonial por cota. Essa avaliação estava sendo bastante aguardada pelo mercado, não só no caso deles, mas de todos os fundos imobiliários, porque os juros subiram muito, as condições de mercado mudaram demais do ano passado para esse, e a turma estava querendo saber, afinal de contas, o que vai acontecer com o valor patrimonial desses fundos, porque o juros subindo, em tese, o valor desses ativos cai, só que não é só juros que manda nessa conta. Tem uma avaliação imobiliária ali. Isso é muito importante que seja dito. E isso sim se sobrepõe ao efeito dos juros. É claro que os juros têm lá o seu efeito, é importante o efeito dele nessa conta, mas não é tudo, não é tudo. Então olha só, apesar dos juros terem subido bastante, olha o que aconteceu com os três fundos do Credit Suisse aqui. Começando ali pelo HGLG. Tá? Então, o que acontece? Os imóveis foram avaliados a um valor 1,5% mais alto do que a avaliação do ano passado. Isso significa que o valor patrimonial do fundo subiu 0,91%. Tá? Então, 0,91% foi o incremento de valor patrimonial das cotas do HGLG11. Tá? E aí tem muita gente que diz, mas tinha que subir, né? Em tese ele vai subir igual a inflação, não sei o que. E isso a longo prazo, no curto prazo, cada um se comporta de um jeito bem diferente. E, de novo, em tese, esse valor patrimonial deveria repor a inflação. Mas, na prática, ele respeita o quanto vale o imóvel, e o imóvel como um bem, ele entra na conta do que é a inflação, né? Não é que a inflação determina o quanto ele vale, mas ele ajuda a determinar qual é a inflação. Então ele tem aspectos próprios que determinam o seu valor, e por consequência ele vai acabar influenciando a inflação. Tá? Então o HGLG sobe um pouquinho, 0,91 o valor patrimonial. O HGRE, por sua vez, os seus imóveis foram avaliados 1,65% abaixo da última avaliação lá no ano passado. Isso significa que o valor patrimonial por cota caiu 1,58%. Tá? Então quem dizia que não, o preço das lajes corporativas, o valor patrimonial não dá para confiar, porque não é bem assim, porque, né, e agora, calma, né, tá aí, ó, saiu uma avaliação, teve um outro fundo, agora não vou me lembrar qual é, que divulgou aí, acho que foi o Rio Negro, tá, mas é um fundo monoativo, que aí divulgou uma reavaliação imobiliária e ele caiu bastante, tá, o valor patrimonial. Aqui no HGRE, não é o que a gente tá vendo, pô, 1,5% com tudo isso que aconteceu, tá de bom tamanho. Bem, Aí vem o HGRU, tá? De imóveis de renda urbana. Ele fez essa mesma avaliação e o resultado foi, no valor dos imóveis, 1,12% superior à avaliação do ano passado. E o seu valor patrimonial, então, ele sobe 0,84%. Então, assim, vai mais ou menos estável os valores dos imóveis do Credit Suisse de um ano para o outro. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas, pô, nenhum deles subiu ou caiu mais do que, sei lá, 1,5%. Tá tudo tranquilo, né? Tudo estável. Beleza? Então, seguimos aqui. PVBI 11, tá? Divulgou fato relevante agora dia 1º de dezembro. E foi engraçado que ele divulgou dois fatos relevantes nesse mesmo dia. Então, divulgou um fato relevante, logo em seguida recebeu uma informação e divulgou de novo. E esses fatos relevantes, naturalmente, que estão interligados. O que ele disse lá no início? A Johnson & Johnson, que é uma inquilina, não efetuou o pagamento do aluguel referente à competência de outubro, né, que venceria em novembro. Então, chegou o final do mês, não pagou o fundo, não viu o dinheiro cair na conta. Bom, vamos avisar o mercado aqui, porque se eu não receber o dinheiro, então eu vou ter menos rendimento para distribuir. E aí ele diz, Johnson & Johnson não pagou, o impacto negativo seria de aproximadamente 8 centavos por cota. Tá, aí ele continua e diz o seguinte, por fim esclarecemos que a referida distribuição de rendimentos foi apenas parcialmente impactada. Então quer dizer, aqueles 8 centavos ali não foi, não é desse tamanho o impacto. Por quê? Porque a gestora teve a sua taxa de gestão reduzida em 100%, ou seja, não faz jus ao recebimento da taxa de gestão, porque a distribuição dos rendimentos foi impactada para baixo, né? E nesse mês, sem precisar pagar então a taxa de gestão, o impacto no rendimento não é de 8 centavos, vira só de 2. Por quê? 8 é o quanto ela deixou de receber de aluguel, 6 é o quanto ela então deixa de pagar de taxa de gestão, e aí a última linha ali significa que cairia 2 centavos por cota. Beleza, esse foi o primeiro fato relevante. Logo em seguida, segundo fato relevante, dizendo o seguinte, peraí, olha só, enquanto esse fato relevante ali foi divulgado, a gente viu que entrou na conta. Entrou, provavelmente tem entrado no dia ali, vai. Então, se pode, entrou aqui na conta. Aí o que, que eles dizem no próprio fato relevante? Foi identificado na data de hoje, então no dia 1º, né, quer dizer, ao que tudo indica aí, foi um problema mais operacional do que qualquer outra coisa lá da Johnson & Johnson. Alguém se perdeu, não pagou no último dia, pagou no dia seguinte. Só que isso aí mudou o mês, né? Ao invés de pagar em novembro, pagou só em dezembro. Beleza. Então, se no dia 1º foi lá e pagou, quitou, tudo certo. Beleza. Aí ele continua o fato relevante dizendo o seguinte, o referido aluguel foi cedido à RBSEC, uma securitizadora, ou seja, foi emitido um CRI e o lastro desse CRI estava nesse aluguel. Então, esse aluguel tinha sido cedido para um CRI. Nos termos dessa cessão, desse CRI, então, o fundo tem o direito ao recebimento de um ajuste no valor de cessão após o pagamento da parcela do CRI. Ou seja, alguma cláusula lá no contrato que, dependendo de XYZ, ele tinha um dinheirinho para receber. Bom, aconteceu. Tá? E aí, como é que continua esse fato relevante? Com isso, o fundo realizará uma distribuição adicional de rendimentos aos cotistas de 2 centavos por cota, somado àqueles 54 que já tinha sido anunciados, coisa de 2 dias atrás. Então, isso vai fazer um total de 56 por cota. Sendo 56 por cota e não os 54, aí o fundo faz jus a, sim, alguma taxa de gestão referente ao mês anterior. Então, não recebi no mês, recebi no dia seguinte. No dia seguinte, por caixa não é exatamente a mesma coisa, mas por competência do jeito que vai, fez de um jeito que está tudo bem, então eu vou receber alguma taxa de gestão aqui, tá? Dá pra dizer que ele deu um olhezinho aqui na coisa, né? Mas, enfim, tá aí. Se vocês conseguiram sacar aqui o negócio, né? Só por não ter recebido, então ele não receberia também a taxa de gestão, porque o rendimento seria baixo no fundo. Ele recebeu um dia depois, é no outro mês, mas soca aqui uma distribuição extraordinária e vambora. Aí não era os 54, mas 2,56. Com 56 já recebo alguma coisa de taxa de gestão. Tá? Enfim. Até aí, tudo bem, porque no final do dia, tudo o que a gente queria como cotista é que a Johnson & Johnson não tivesse radiado no mês, né? Tivesse pago direitinho, a gente recebesse o nosso rendimento e a gestora recebesse a taxa de gestão dela, tá tudo certo. Né? Ela teve que dar uma volta para arrumar a casa ali, nada demais, tá? Só para, ó, fica ligado. Né? Não, eu quero chamar a atenção que não é uma questão de concordar ou discordar, mas é enxergar as coisas. Bom, RBVA 11, tá? Ele comunica que foi reiniciado o período de exercício do direito de preferência. O RBVA tinha feito algumas alterações aí nessa oferta, nessa emissão. Pois é, o cara aqui do Nick, que eu não vou verbalizar, pergunta aqui, ó. Acha que se não fosse esse rolê da taxa de gestão, eles teriam deixado para pagar no mês seguinte? Cara, eu acho que sim. Sinceramente, eu acho que sim. Tá? Mas aí achar por achar também não... Né? Achar não quer dizer nada. Achar não joga. Né? Uma situação hipotética não aconteceu. Então tem pouca importância. Mas já que tu perguntou, eu acho que sim. Tá? Porque aí, pá, é 2 centavinhos a menos aqui, 2 centavinhos a mais no outro mês. Não chega a ser um problema, nenhum cotista ia reclamar demais por causa disso, nem achar bom demais o outro mês e tal, só que isso estava bem no lugarzinho ali onde ia disparar um gatilho, onde a gestora ia se ferrar nessa história. A gente como cotista também não quer que a gestora se ferre, então assim, eu acho que sim, teria deixado para o mês seguinte, mas não vejo nada de, absolutamente nada de errado em ele ter feito isso agora para esse mês. O cara teve que dar uma manobrada lá para salvar a própria pele. O fundo, ele tem toda uma estrutura de gestão, essa estrutura de gestão precisa naturalmente ser remunerada, tem profissionais competentes, experientes, que precisam ser bem pagos, sistemas, estrutura física, enfim, cara, um monte de coisa para que um fundo funcione. Tudo isso custa dinheiro. Vai ficar um mês inteiro sem uma receita de uma hora para outra, também não é justo. Tá? Também não é justo. Não é uma questão de competência da gestão, não, nada disso. O cara deu essa volta para, claro, salvar o mês dele. Ele tá certo, eu faria a mesma coisa no lugar dele. E não fez absolutamente nenhum mal pro cotista. Tá? Isso é importante que se diga aqui, na minha opinião. Tá, voltando aqui pro RBVA. Então, sim, esse novo período de exercício, direito de preferência, exercício de direito de preferência, vai do dia 30 de novembro até 13 de dezembro agora de 2021. A data base, a posição dos cotistas considerada é a mesma de antes dessa alteração, então é 8 de novembro, quem tinha, tinha, quem não tinha, né? A data não mudou, então fica lá igual, fator de proporção de 0,06, ou seja, 6% do tamanho da posição. Tem que ter uma posição de cabeça aqui, estou fazendo uma conta, pelo menos umas 20 cotas por aí, talvez 19, vai, mas enfim, 20 cotas, para que tu possa subscrever uma cota a mais. Tá? E o cotista não pode ceder o seu direito. Então, assim, quem é cotista exerce... Quem não é cotista não vai receber esse direito de forma nenhuma, nem vai poder comprar esse direito de ninguém. Seguimos. O RCRB11, tá? Ele diz o seguinte, foi assinada a conclusão da aquisição de quase 5 mil metros quadrados de área BOMA, que é o equivalente a uma área bruta alocável, tá? Com uma metodologia diferente. Então tem uns que te chamam de área BOMA, outros simplesmente de ABL. Até onde eu sei, a área BOMA, existe uma metodologia clara para determinar o que, que é a área BOMA, tá? E a ABL, área bruta alocável, né, pode considerar isso, não considerar aquilo, né? E aí fica uma zona meio cinzenta ali. Então, a área BOMA é mais precisa. Não muda nada na nossa vida aqui, tá? Só a título de curiosidade. Bom, então o fundo assinou a conclusão de aquisição de quase 5 mil metros quadrados no edifício JK Financial Center, na Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi, em São Paulo. Corresponde aos andares 8, 9, 10, 11 e 12 e as suas respectivas vagas de garagem. A gente já tinha falado dessa aquisição antes aqui, provavelmente, tá? Isso aqui tudo para mim não é estranho, então a gente já leu isso aqui antes. O fundo tinha 39% desse prédio, agora ele passa a ter 73% do prédio. Então, o que, que diz fato relevante? Nessa data foi realizado o pagamento do saldo remanescente do preço de aquisição do imóvel via uma operação de estruturação de CRI pela vendedora, então alavancado. Senhor Zuska entrando aqui na live, cara, que honra, faz muito tempo que eu não vejo esse cidadão por aí, grande amigo, vamos lá, talvez tenha só passado por aí, senão manda um oi aí, Zuska. Bom, pagou como? Via dívida, né? Via a estruturação de um CRI no valor de 100 milhões de reais. Tá? E aí, com isso, ele quitou a compra desse imóvel. Tá? Esse CRI tem prazo de pagamento de 10 anos, carência de 24 meses para o início do pagamento do principal. E a remuneração do CRI é de IPCA mais 6,4% ao ano. O retorno sobre o capital investido, bruto, estimado, é de aproximadamente 8% ao ano. Tá? E aí, ele diz o seguinte, ó, a relação do montante do CRI frente ao patrimônio líquido do fundo deverá ser de 13,95%. Tá? Este CRI não significa que a alavancagem do fundo não seja maior do que isso. Tá? Significa que esse CRI representa 13,95%. Talvez, eu não conferi aqui, só talvez essa alavancagem seja ainda maior do que isso. Mas eu não conferi, tá? Então não poderia dizer isso para vocês com certeza. Agora vem um outro fato relevante que ele me chamou bastante atenção aqui, tá? Mas de novo, não investiguei ele muito a fundo, porque é um fundo que eu não sou muito fã e aí não olho ele tão de perto assim. Mas olha, tem coisa interessante acontecendo aqui, ó. É o RZTR, tá? O Risa Terrax. Ele diz assim, em complemento ao fato relevante publicado, sei lá quando, dia 16 de agosto, tá? O fundo efetuou o pagamento integral e concluiu o fechamento da transação com a Arapar Participações e a Brookfield Brasil Agriland, FIP, não sei o que, blá blá blá, né? Dois vendedores. Tendo por finalidade a aquisição das sociedades abaixo. Então, uma sociedade chamada Caiapó, outra Muriti, outra Macaubar Participações, cada uma delas detém uma ou mais fazendas, tá? No estado do Maranhão, Tocantins e Tocantins de novo. Então, vamos lá. Paguei, finalizei e comprei esses caras aqui. Beleza? Beleza. Então tá. Que mais? Ademais, o fundo, na qualidade de comprador, efetuou o pagamento integral e concluiu o fechamento da transação da Embaúba Participações e Pequi Participações, tá? Detetoras indiretas da fazenda Agrima, Nebraska, enfim. Tá? Então, guarda aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Paguei integralmente e concluí a compra da Embaúba Participações e Pequi Participações. Aí ele continua o fato relevante dizendo o seguinte, ó. O fundo firmou um instrumento referente à venda das sociedades Embaúba Participações, que ele acabou de dizer nesse mesmo fato relevante que comprou, tá? E Pequi Participações, que ele acabou de dizer nesse mesmo fato relevante que comprou. E Macaubapar Participações, que nesse mesmo fato relevante ele falou que a Recei comprou, tá? Então, o que ele está dizendo? Ah, eu comprei X, Y, Z, H e não sei o quê. Eu vendi X, Y, Z. Legal, então parte daquilo que ele acabou de comprar, ele já está dizendo que vendeu. Ó, o valor a ser recebido pelo fundo corresponde, nesta data, a 871 milhões e meio de reais. O PL desse fundo é 1,1 bi, uma coisa assim. Tá? Então foi uma transação bem grande. Vamos lá, vou usar um termo esdrúxulo aqui, mas só para ilustrar. O cara meteu um day trade aqui na fazenda, né? Comprou e vendeu no mesmo dia. Ou pelo menos finalizou a transação e já vendeu ela no mesmo dia. Pagou, aliás, vendeu por 871 milhões e 500 mil reais. E com esse negócio, ele apresenta um resultado líquido, após custos e o que mais tiver, de 50 milhões de reais e 400 mil. Tá? Como ele não vai receber isso tudo à vista, vai receber parte disso a prazo. Então, assim, tomando por base o valor de venda atualizado, a operação gerará um lucro em regime de caixa de aproximadamente 53 milhões e pouco, o qual representa cerca de R$ 4,86 por cota. Então é bastante coisa, tá? Bastante coisa. Só que, vamos lá, ele vai receber isso ao longo desse ano e do próximo. Assim, então não pensa que, nossa, agora vai receber um caminhão de dinheiro de uma hora para outra. Não, não vai. Tá? Isso vai... provavelmente isso vai vir pingadinho mês a mês. Beleza? Então esse é o fato relevante do RIS Aterrax, que me chamou bastante atenção por ser uma compra e venda quase que instantânea do negócio, de fazendas, de terras, e num volume muito grande. Tá? Me chamou atenção. Daqui a pouco eu me pilho e dou uma ligada para a gestão lá para entender qual é o contexto disso tudo. Bom, seguimos aqui. O SPTW11, tá? Ele diz o seguinte, ó, nesse mês eu realizei o reajuste anual do valor de locação referente ao imóvel Badaró, tá? E, bom, fiz o ajuste, mas eu também troquei o índice de correção do IGPM para o IPCA, né, para o inquilino deste imóvel. Como consequência desse reajuste que foi feito, a distribuição do rendimento do fundo vai ter um impacto positivo de 4 centavos por cota. Rendimento do fundo, tá? Então isso é o que já vai lá para o cotista. Isso vai ter impacto inicial aqui a partir dos dividendos a serem anunciados no dia, ou quer dizer, que foram anunciados agora no dia 30 de novembro. Tá? Então, anunciou aqui no dia 30 de novembro, vai pagar aqui em algum momento do mês de dezembro. Nessa mesma negociação, ele, que diz que está em fase de assinatura ainda, né, ainda acordou-se a prorrogação da vigência do contrato. Então, ele alonga o contrato, troca o indexador de IGPM para o IPCA, a maioria, vários contratos estão fazendo isso, e reajustou o aluguel desse imóvel. Tá? O TEP 11. Tá? O TEP 11, ele comenta aqui alguns aditamentos aos contratos, quer dizer, atualizações desses contratos, que é o seguinte, ó, um dos contratos, que é com a empresa Estapar, no condomínio Edifício São Luís, foi repactuado em 15% para cima, tá? Ainda de forma retroativa ao mês de competência de setembro agora desse ano. Então tem alguns meses aí que ele vai receber um valorzinho a mais, tá? Porque vai pegar setembro, vai pegar outubro e novembro aí, só que novembro vai ser pago só em dezembro. Então reajustou, repactuou 15% para cima e aí alterou o de IGPM para IPCA. Essa alteração de IGPM para IPCA é uma coisa que está acontecendo toda hora, então isso já meio que é um padrão. Se a gente já viu em vários fatos relevantes, vai continuar vendo isso bastante. Bom, então isso foi um aditamento. Aí ele fala de outro aditamento aqui, com uma outra empresa, também no condomínio São Luís, onde o aluguel foi repactuado em 20%. Olha que interessante, a Telos, tá, que é a gestora desse fundo, ela tem uma característica de entrar em ativos, mexer nesse ativo, fazer a diferença nesse ativo, para valorizar ele, para conseguir fazer revisionais positivas, ou quando trocar de inquilino, tu conseguir botar um próximo com um aluguel mais alto. E isso aqui é a prova de que isso de fato está acontecendo. Tá? E aí ele fala aqui agora de um outro inquilino, o Santander, em um outro edifício, esse no edifício Torre Sul, foi repactuado também em 18% o valor do aluguel mensal. Então, todas essas movimentações aqui vai impactar a distribuição de rendimentos do fundo, segundo o comunicado aqui, no médio prazo, em 1,5 centavo por cota. Tá, então, esse é o TEP. Depois a TRX veio com um fato relevante aqui, só falando da oferta dela. Pô, acabou a oferta e tal, não sei o que, blá, blá, blá. O que aconteceu aqui? Foram efetivamente integralizados 1.600.000 recibos, totalizando 164 milhões de reais de captação para o fundo, né? As cotas que foram subscritas estarão liberadas para negociação a partir do dia 7 de dezembro. Agora, tá? Então essa foi o TRX. O VRTA11, o fator Veritá, ele comunica o encerramento do período de exercício do direito de preferência e diz que durante esse período do direito de preferência foram subscritas e integralizadas mais ou menos 500 mil cotas, um pouquinho mais do que isso, perfazendo um montante total de quase 47 milhões e 600 mil reais. Ainda tem 2.127.000 cotas para serem subscritas. Tá? Então isso dá 4 vezes a quantidade de cotas que foram inicialmente subscritas aqui durante o período de preferência. Ah, então, uma adesão relativamente baixa aí à oferta do Veritá. Baixa, mas não irrelevante. O, né? Que mais que aconteceu que ecoou essa semana, que não foi fato relevante, foi um comunicado? O Helg, o REC Logística, ele voltou atrás na intenção de fazer uma emissão de cotas. Essa emissão estava sendo muito abaixo do valor patrimonial. O mercado reagiu muito mal, assim, o fundo foi duramente criticado. Mais uma vez, né, criticar, ok, dar sua opinião, ok, dizer o que não gosta, ok, mas com respeito. Tá? Mais uma vez, alguns se perderam nas suas manifestações, e sendo extremamente agressivos, faltando muito com respeito. Não é por aí, não é por causa disso que o gestor ouve o cotista, tá? Não é por essa, não é pela falta de educação, não é pela irritação, não é pela ofensa. Ele ouve quem senta para conversar, quem mostra para o cara, olha só, não é legal por causa disso, daquilo, não estou sozinho, eu e mais não sei quantas pessoas estamos na mesma situação, pensa nisso, pensa naquilo, vai na bola que o gestor ouve. A indústria de fundos imobiliários, ela tem um nível de interatividade com os gestores sem precedentes, talvez, no mundo. Não existe nada parecido com a proximidade que a gente tem com gestores. E então, assim, a gente consegue se fazer ouvir. A gente consegue se fazer ouvir. Agora, Se os cotistas não forem respeitosos quando se referirem aos gestores e às gestoras, a gente vai estragar esse canal de comunicação. Porque eles vão parar de ouvir. Vão começar a fazer comunicações puramente formais. Porque pensa bem, cara, eu preciso me comunicar. Ok, o que a CVM exige? Ah, os informes e tal, isso todo mundo faz. O que mais que eu posso fazer? Bom, relatório gerencial. Beleza, já não é obrigado, mas todo mundo faz, faz muito bem. Aí os gestores conversam em lives, eles... Cara, tem perfis em rede social onde eles interagem, os caras fazem tudo. Por que que fazem? Cara, no final do dia, eles querem estar perto da turma também. Só que se a turma for agressiva, o que o cara vai fazer lá? Por que que ele vai se expor? Para que que ele vai se estressar dessa forma? Então, assim, a gente não pode estragar esse canal. Falar, avisar, alertar, se manifestar, tudo vale, mas respeitosamente e com educação. Alguém perguntou aqui, né? Tenta marcar uma live com o Mois para entender essa emissão. Já falei com ele, tá? Eles estão em período de silêncio ainda, então ele não pode se manifestar ainda, tá? Porque assim, o que acontece? O que foi feito foi um pedido do fundo para a CVM para cancelar, para suspender essa oferta, tá? A CVM tem que aceitar esse pedido. Quando ela aceitar esse pedido, aí cai o período de silêncio e o Moise pode se manifestar. Então, por enquanto, ele só pediu, ó, CVM, suspende essa oferta, por favor. Quando a CVM disser ok, está suspensa, aí termina o período de silêncio. Então, assim, eu já conversei com o Moise e ele me deu a palavra que, sim, ele vem para uma conversa ao vivo comigo para entender, para que a gente entenda qual era o racional por trás da emissão, por que que ele decidiu, ele, né, a gestão, decidiu fazer essa emissão e por que eles decidiram voltar atrás nessa emissão. Então, assim, tudo vai ser esclarecido perfeitamente numa conversa ao vivo com o Moise, né? Então, assim, todo mundo vai poder participar, vou fazer ela pelo YouTube, todo mundo vai poder interagir. Mas eu peço desde já, né, com educação, com sem agressividade, né? Vamos perguntar, mas vamos jogar na bola. Beleza? É isso então, gente. O que eu tinha para falar, era isso, são esses os fatos relevantes da semana até agora. E então, eu vou ficando por aqui. Quem chegou só agora, aqui na live, o que acontece é que é o seguinte, ó, eu faço a live, eu e o Danilo, né, toda sexta-feira, ali por volta de 4h30, às vezes a gente faz um pouquinho antes, às vezes faz um pouquinho depois, conforme a agenda de cada um. Essa live daqui, eu extraio o vídeo dela e ela vai pro YouTube, então dá para assistir depois no YouTube a hora que quiser. E, mais adiante, eu extraio o áudio e coloco em todas as plataformas de podcast, para quem quiser só ouvir, né? Porque como a gente não faz uso de imagem nem nada aqui, se tu só ouvir a conversa tá mais do que bom. Então isso aqui depois vai para o YouTube e depois vai para todas as plataformas de podcast. Procura lá Marcelo Fai nas plataformas de podcast e já te inscreve lá, porque toda semana esse programa aqui, que é um resumo dos fatos relevantes, vai para essas plataformas e todas as lives que eu faço com os gestores também vão para essa mesma plataforma de podcast, então tu pode consumir esse conteúdo, não precisa estar com o YouTube aberto no celular, bota, dá um play lá no podcast, bota o fonezinho, vai correr, fazer teu esporte, lavar tua louça, faz o que tu quiser, mas tu consegue ouvir bem todo esse conteúdo de onde tu quiser. Beleza? Dado o recado, então, eu vou ficando por aqui, bom final de semana a todos, obrigado pela presença, nos vemos aí numa próxima ocasião, quando a gente entrar ao vivo mais uma vez. Valeu!